Marcos capítulo 6, versículo 30 e 31. O texto sagrado diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Graças a Deus, esse não é o mal da nossa geração, né, gente? A gente consegue comer no horário certo, né? A gente tem tempo. Jesus lhes disse: ei, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Deixa eu falar uma coisa, se você veio para esse culto na perspectiva que o culto ia ser muito pentecostal, muita vitória para cá, vitória para lá. Pastor, eu queria voar hoje. Eu vou te dar um Red Bull. Porque hoje não é dia de muito voo. Hoje é dia de acalmar um pouco. Acalmar um pouco o nosso coração. Oremos, Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu cuidado e carinho, obrigado pelos teus filhos e filhas que aqui vieram. Use a minha vida, mas também use a vida deles. Uma pregação, Senhor, é uma estrada de duas vias. Eu preciso deles, eles precisam de mim, mas todos nós precisamos de Ti. É a Tua graça que nos basta. Em Cristo Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Prontos? Tudo certo? Afivelados? Não vou voar, né? Então precisa afivelar. Seguinte, todas as vezes que eu prego aqui aos domingos, eu procuro sempre contextualizar vocês do texto que a gente vai pregar. Mas na maioria das vezes, o meu contexto é um beijo na flor, é um tiro curto. Porque se eu ficar muito preso ao contexto, a gente não ataca o texto, tampouco eu consigo aplicar aquilo que vocês precisam viver amanhã, né? Porque eu sempre falo que a pregação é a conexão de um texto antigo com um ouvido contemporâneo. Não adianta eu falar aqui de um texto antigo para vocês se vocês não conseguirem aplicar amanhã, quando vocês acordarem seis. Né? Eu acho que esse é um dos grandes motivos da nossa igreja estar cada vez mais, né, em crescimento, porque as canções, elas são aplicáveis no nosso dia, a pregação é aplicável, os nossos estudos bíblicos e assim por diante. Isso é pela graça de Deus, não tem mérito algum em nós. A Ele seja honra, a Ele seja glória e a Ele seja louvor. Então eu sempre dou um beijo na flor, né? Na contextualização, e a gente vai para o texto, a gente aplica, a gente conclui, aí a banda sobe aqui, a gente canta, faz o apelo e vai para casa. Só que hoje eu quero fazer um pouco diferente. Talvez hoje vai ser um dos poucos sermões da minha vida que eu vou trabalhar talvez mais o contexto com você, com vocês, do que o próprio texto que nós lemos. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Nós lemos Marcos 6, certo? Só que eu quero falar um pouquinho de Marcos 4 com vocês, né? Marcos é um texto bíblico que eu amo muito. O meu TCC foi em cima desse capítulo, então eu tenho um carinho muito grande. O texto marcano, para mim, ele é um texto muito poético, muito sincronizado. Não que eu não goste de Mateus, não que eu não goste de Lucas e João. Mas enfim, cada um tem o seu gosto. Você gosta de São Paulo, outro gosta do Corinthians, eu gosto de Marcos. E está tudo certo. Então, olhem só. Marcos 4, de 1 a 4, Jesus está na Galiléia. Falem comigo, Galiléia. Ou seja, Jesus está na Galiléia, Jesus está na praia, né? Ele está aí colocando o pé no mar da Galiléia. Ele está ensinando muito próximo ao mar. E esse mar não tem água salgada, tá? Porque não é mar. É um grande lago, é o lago de Genezaré. Eu já estive lá, já coloquei essa água na boca, não é salgada, é água doce. O lago é tão grande que virou mar, no imaginário judaico. Por isso que alguns textos, Raquel, vai estar escrito lago de Genezaré, outros textos, mar da Galiléia. É a mesma coisa. Então Jesus está ensinando na Galiléia, nesse lago, nesse mar, e está contando um monte de parábola. Ele está falando sobre fé, ele está falando sobre luz, está falando sobre sal, ele está falando sobre a parábola do semeador, enfim, ele está pregando pra caramba. Ele ligou no turbo e foi. E todo mundo que prega, ou todo mundo que ensina, ou faz alguma profissão, uma hora se cansa. E ele fica cansado. Então ele prega de 1 a 34. No versículo 35, tem até um ali que está errado, eu coloquei errado. Mas de 35 ao 36, ele propõe uma viagem. Tipo assim, galera, eu estou cansado, ensinei pra caramba, vamos pegar um barco aqui, vamos atravessar. Então eles entram no barco, de 35 a 36, e para onde eles vão? Eles vão sair da Galiléia, entram no mar da Galiléia e vão em direção a uma cidade chamada Gadara. Só que nesse trajeto acontece uma coisa, versículos 37 a 41. Que acontece? Uma tempestade. E a tempestade se levanta, só que tem um detalhe, né? Jesus, ele decide dormir. O pau está quebrando lá fora e Jesus está... Ele está dormindo, ele está descansando, porque ele está... Ele está... Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus ia para o banheiro. Fazia número um, número dois... Número 3, Jesus com ânsia de vômito. É difícil a gente saber. Caramba, o peixe não rolou. Em meu nome. Não, não tinha esse negócio. É difícil a gente colocar na nossa cabeça esse Jesus humano. A gente fala que ele era 100% homem, 100% Deus. Mas quando você imagina Jesus com piriri, você fala, será que é mesmo? Jesus era gente. E quem é gente também se cansa. Então ele está cansado, a tempestade está batendo, o pau está quebrando, e eu penso no Pedro. Por quê? Não sei, né? E aí acho que o Pedro olha para o João, calminho. Diz, João, o que está pegando, bicho? A gente vai morrer. E Jesus está dormindo. Acho que João olhou para ele, vai lá, vai você, porque eu não vou. Aí deixa eu falar uma coisa. A tempestade não acordou Jesus, a falta de fé de homens acordaram Jesus. A natureza não acordou Jesus. O ecossistema não acordou Jesus. A falta de fé de alguns acordou Jesus. Jesus então, ele acorda, Listerine, escova o dente, tira o... Chega, dá aquela piscadinha para Tomé. Você vai ver, Tomé. E a Bíblia vem dizer que ele repreende. A palavra repreender no grego aqui é impetimensen, que vai para o francês e vira impeachment, e chega para nós português e a gente sabe muito bem o que é impeachment. Ele chega e fala assim, impetimensen. A Bíblia vem dizer que o vento, o mar... Assim como você pede para a tua criança ficar quieta. Se ela te obedecer, o que ela vai fazer? O pau está quebrando e uma palavra. Aí os discípulos, ainda estamos em Marcos 4. Os discípulos, a cara de tacho, olham assim, quem é este? Quem é este? Eles estão cansados, porque eles não dormiram. Mas eles estão dizendo, quem é este? Que até o vento e o mar, ele manda calar a boca. E mais do que isso, o mar obedece, o vento obedece. Marcos 4. Marcos 4 termina assim, quem é este? Aí entramos em quê? Próximo, Marcos 5. Eles chegam com o barquinho em Gadara. Só que esses caras estão com tanta crise, que eles não descem do barco. Tipo, quem é este? A Bíblia não fala que eles ficaram para dormir, eles só estão falando quem é este. Naquele momento Jesus desce em Gadara, chega para o endemoniado diz assim, mais ou menos assim. O que você está fazendo aqui, Jesus, o Cristo? Oh. O demônio sabe quem é ele. Os discípulos cansados? Não. Aí Jesus fala assim, tá bom. Eu vou mandar vocês para o Allianz Parque agora. Gente, o Allianz Parque está na minha alma. Segunda-feira eu estava no Allianz Parque e vi meu time perder. Não tenho moral nenhuma para futebol. Vocês que são palmeirenses, segura a onda aí, que vocês só estão ganhando. E estão ganhando. Jesus repreende, o cara fica curadinho, né, da Silva. Aí ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu posso voltar para Galiléia com você? A Bíblia diz o seguinte, não, fica. Mas na verdade, eu acho que Jesus disse assim, brother, faz uma coisa, é melhor você não subir. Porque tem tanto nego em crise aqui, perguntando quem eu sou, você já sabe. Fica aqui, prega, e a Bíblia vem dizer que ele pregou por toda a Decápolis, anunciando que ele era o Cristo. Ele fica, Jesus sobe ao barco, agora eles vão fazer o bate e volta, né? Já fizeram o bate, agora vão fazer o volta. Eles estão voltando, né? Quando eles chegam na orla da Galileia, do mar da Galileia novamente, o que acontece? Vem o príncipe dos fariseus, Jesus mal chega na Galileia, vem um cara de nome Jairo e diz o seguinte, ei, a minha filha está enferma, ela precisa de cura. Aquele que nunca pediria cura para Jesus. O príncipe dos fariseus nunca teria essa humildade. Mas gente, só um parênteses, quando o calo aperta, pode ser quem for, a gente precisa de Jesus. Jairo fala assim, cura minha filha. Aí, para nossa surpresa, se sou eu, talvez eu falo assim, não. Não quero. Você só me zoa. Não quero. Não, Jesus fala assim, eu vou entrar na tua casa. Então Jesus e os discípulos que estão cansados, eles estão indo na direção da casa do Jairo. Só que num determinado momento vem uma doida varrida na visão dos discípulos que está com um processo hemorrágico há 12 anos e ela vai lá no meio de todo mundo e toca na orla de Jesus. Naquele momento que ela toca, Jesus fala o seguinte, ei, alguém me tocou. Para quem está com sono, cansado, desde o capítulo 4, quando Jesus fala, alguém me tocou, e a multidão estava pressionando, eu acho que foi Pedro. Fala assim, Jesus, de boa, já deu. Já deu, caramba. Ele, é óbvio que ele não falou assim do jeito que eu estou falando, mas eu acho que ele quis falar isso. Já deu, caramba. Sabe, a gente está cansado, a gente está fazendo missão, a gente está todo... E você vem e fala, não, de mim sai um negócio diferente. Aí a mulher se levanta. Ei, quem assistiu The Chosen já nesse episódio, levanta a mão. Ó, deixa eu falar uma coisa, você que nunca assistiu The Chosen na sua vida, que Jesus te abençoe, para não falar uma outra coisa. É quase que parada obrigatória a gente assistir The Chosen. E essa cena do The Chosen é demais, né? A Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas a Bíblia fala que Jesus a chamou de filha. Tem coisa melhor do que ouvir do próprio Jesus, filha. Aquela mulher que até ontem estava excluída da sinagoga, do templo, da família, dos amigos, agora ela ouve do próprio Jesus, filha, a tua fé te curou. Só que tem um problema, enquanto Jesus ficou preso na logística, Jairo está aqui, ó. Se eu sou Jairo, eu falo assim, Jesus, ok, a mulher já está legal. Por favor! Quem estava dormindo? Por favor! Dá para a gente ir para casa? A Bíblia não diz que ele falou algo assim. Mas se eu sou pai, você faria, eu faria, você faria. Só que quando Jesus coloca no Waze novamente que vai para a casa de Jairo, o que acontece? Vem um outro na contramão dizendo, não precisa ir mais, a tua filha morreu. Aleluia. Eu sei que saiu. Na verdade, o aleluia, porque ele já está lá na frente. Aproveitando esse aleluia, então já deixa eu falar uma coisa. O que você está pedindo de cura, ele já está vendo ressurreição. Posso ouvir um aleluia agora? Agora aleluia, agora. Salvei tua pele. O que Jairo estava pedindo, apenas uma cura, Jesus tinha ressurreição. O capítulo 5 termina, aí a gente entra no capítulo 6. Por favor. Capítulo 6, de 1 a 6. Jesus, ele está na Galiléia, ele acaba de ressuscitar uma menina. Ele acaba de curar uma mulher que tem fluxo de sangue por 12 anos. Só que quando os galileus veem aquilo, mas ele não é filho de José e Maria. Não, a gente não quer ele aqui. A Bíblia vem dizer que ele recebe rejeição na própria terra. Aí o que Jesus faz? Pega os discípulos e fala o seguinte, sabe de uma coisa? Já que esses caras não querem a gente aqui, bora, vai fazer missão, vai nas aldeias, vão de dois em dois, vão pregar, depois vocês me tragam o feedback. É isso que acontece. Eles vão para a missão no capítulo 6, de 7 a 13, só que no versículo 14, acontece um problema, João Batista é morto. E detalhe, eles não descansaram até agora, eles não dormiram até agora, eles estão estressados até agora, eles estão na rotina ministerial, culto atrás de culto, ensaio atrás de ensaio, summit atrás de summit, e tudo, eles não pararam, eles não descansaram. Quando eles ouvem a respeito da morte de João Batista, é óbvio que eles ficaram tristes, até porque, antes de ser discípulo de Jesus, André e João eram discípulos de João Batista. Então ninguém ouve a respeito da morte de um amigo e fica normal. Então os caras estão cansados, em luto, sem comer direito, sem nada. É nesse momento de canseira, é nesse momento de estresse, é nesse momento de tudo aquilo que a gente sabe muito bem o que é quando a gente tem que fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer, e às vezes até gostaríamos de fazer, mas não temos tempo. É nesse momento que vem o texto de Marcos 6, 30, 31. Havia muita gente indo e vindo, muita correria, em outras palavras, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Ou seja, no meio daquela correria ministerial, Jesus estava querendo ajustar a agenda, a comida e o sono dos discípulos. Assuntos bem pouco tratados em igrejas evangélicas, principalmente em igrejas pentecostais. Qual foi o culto pentecostal que Jesus, que o pastor falou sobre o que você deve comer, o que você deve, como você deve dormir, ou que, enfim, como tem que ser, ou como tem que estar a sua agenda, né? Mas olhem só, esse lance de ter uma vida sustentável, para Jesus era um assunto prioritário. Quando Jesus percebe, porque Jesus dormiu, eles não dormiram, eles estão cansados, Jesus está percebendo. Jesus comeu em algum momento, parece que eles não comeram. Para Jesus esse lance de uma vida sustentável era um assunto tão prioritário, porque na cultura judaica, o conceito do dia começava com o anoitecer. Deixa eu refazer. O conceito do dia começava, é verdade, com anoitecer. Enquanto na nossa cultura ocidental, o dia começa quando a gente acorda. É um problema isso. Olhem só, Gênesis 1, versículo 5. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se então tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Na nossa cultura seria, passou amanhã e tarde. Não. Gênesis 1, 8, ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se tarde e manhã, esse foi o segundo dia. Gênesis 1, 13, passaram-se tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. Gênesis 1, 19, passaram-se tarde e manhã, esse foi o quarto dia. Gênesis 1, 23, passaram-se tarde e manhã, esse foi o quinto dia. Gênesis 1, 31, e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom, passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Ou seja, na cultura judaica, onde Jesus estava inserido, o conceito de começar o dia não acontece quando a pessoa acordava, mas quando ela dormia. Quer ver um exemplo? Quem é você quando você dorme bem? Como que é você no outro dia? Quem é você quando você dorme mal no outro dia? O dia começa então quando? Você acorda ou quando você dorme? Eu estou agora perguntando. O dia começa quando você acorda ou o dia começa quando você dorme? A gente vê isso na prática. Eu não estou falando aqui de uma tese maluca. Para muitos de nós que medimos os nossos dias pelos nossos próprios esforços e conquistas, o dia judaico, não, o dia judaico começa com a ideia aparente de não conquistar nada. Começamos descansando, enfiando a cara no travesseiro e caindo num estado de vulnerabilidade, porque todo mundo que dorme está vulnerável. Uma certa vez, o autor Eugene Peterson, né, aquele que fez a redação da Bíblia, a Mensagem, ele escreveu algo muito bonito. Ele diz o seguinte: a sequência hebraica de tarde e manhã nos condiciona aos ritmos da graça. Vamos dormir e Deus começa. Podemos aplaudir? Isso é uma coisa bonita. Ou seja, embora o dia comece escuro, Deus ainda está trabalhando, curando feridas, dando descanso, protegendo, guardando, consertando e redimindo. Quando ficamos acordados, a gente só fica atrapalhando Jesus. Por isso que ele gosta de trabalhar à noite. Porque você está dormindo. Porque quando a gente está acordado, a gente só coloca as mãos pelos pés. Porque quando a gente está acordado, a gente fica preocupado com o emprego, preocupado com a saúde, preocupado com as pessoas que a gente ama. Mas as horas da madrugada nos presenteiam, porque Ele começa a fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer. Rodrigo, você tem Bíblia para isso? Salmo 127, de 1 a 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Eu quero profetizar sono aqui. Eu quero profetizar paz aqui. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Você vai ficar livre de qualquer tipo de depressão, estresse ou ansiedade. Por quê? Porque Deus te ama. E você vai colocar a cabeça no travesseiro na certeza que enquanto você está vulnerável, Ele está trabalhando. Eu creio nisso. Agora, por mais que biblicamente, cientificamente, estamos bem orientados quanto a isso, essa não é a realidade da maioria das pessoas. Segundo pesquisas a respeito da qualidade do sono das pessoas, olhem só. 30% dos adultos têm, em média, menos de 6 horas de sono por dia. Sendo que o correto são 8 horas para o adulto. Somente cerca de 30% de estudantes de ensino médio relataram ter pelo menos 8 horas de sono numa noite comum de um dia útil. Apenas 30% estão dormindo 8 horas, sendo que para o adolescente, especialistas falam que tem que dormir 10 horas. Tudo bem que tem alguns adolescentes que dormem 39 horas. Ok. E olhem só, por último, não menos importante, mais de 7% das pessoas entre 25 e 30 anos admitiram que deram pescadas enquanto dirigiam no último mês. Ou seja, os Centros para Controle de Prevenção de Doenças declararam isso. Sono insuficiente é um problema de saúde pública. Agora, a maioria de nós já viu essas estatísticas. Você fala assim, ah, Rodrigo, não acredito que você está falando isso. Num culto de domingo. É, estou falando. Porque o cara já ouviu. E alguns dizem, eu sei, pastor, eu sei. E coloca Red Bull para dentro. E coloca cafeína para dentro. E café com cappuccino. E maputino. E tatutino. E tudo que é hino. Esses dias eu me assustei, um crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele olhou assim para mim e disse, e é pastor daqui, tá? Já entreguei. O cara olhou para mim e disse assim, pastor, eu não vivo sem café. Eu preciso de café toda hora. Ele faz isso há muitos anos. Eu estava com um discipulado com ele, na semana passada, e ele está me assistindo, eu sei que ele está me assistindo. Sabe o que ele disse para mim no discipulado? Eu não vou falar o nome dele porque eu não vou ser traíra a esse ponto. Meio, pelo menos meio. Sabe o que ele disse? Eu não sei o que tem acontecido nos últimos 2 anos. Não estou conseguindo dormir. Estou doido para falar seu nome. A maioria das pessoas acham que é normal. Mas essa epidemia de saúde pública sinaliza uma outra crise espiritual. Uma cultura de amores desordenados e adoração desordenada por conta de uma agenda ruim, de uma alimentação tóxica e de um descanso medíocre. Eu estou há 17 anos casado com a Tati, eu acho que eu mereço uma salva de palmas. 17 anos que essa mulher me aguenta, 17 anos. Sabe qual foi o ano que a gente quase pensou que a gente ia se separar? No ano que nasceu o nosso primeiro filho. Lógico que a culpa não era dele. Eu vou dizer por quê. Sabe por quê? No ano que ele nasceu, ele tinha refluxo. Então assim, a Tati não dormia, eu não dormia. Mas assim, eu dormia um pouco. Porque mãe não dorme mesmo. Por mais que a gente revezava, teve um dia que ela me colocou, ela falou assim, eu vou dormir, eu pelo menos eu vou tentar. Você fica com ele no colo de madrugada. Gente, eu quase caio com ele de tanto sono. Ou seja, eu estou falando de 17 anos de um casamento equilibrado, mas no ano que a gente não dormia, a gente quase... Eu já estava chamando ela de Frederica. Ela já estava me chamando de Fernando. Ela já estava... Já acabou com tudo, porque o sono foi comprometido. E eu sei que tem a questão de casal novo e tal e tal. Mas o ano de 2010, para mim, foi uma loucura. Porque, além de ter esse desafio, foi o ano que eu assumi a Dai. Sabe, a narrativa da nossa cultura secular é viva sem limites, nada pode te parar. Como que é do Red Bull? Red Bull te dá asas! E se isso não bastasse, essa narrativa também faz parte do DNA dos evangélicos. A ideia é que os nossos corpos não importam, é só o espírito, e que os limites são meros obstáculos a serem superados, distorce toda a missão e adoração que temos que dar a Jesus. Uma certa vez, um teólogo chamado Mark Gale, ele disse o seguinte, olhem só, a força do movimento evangélico é o seu ativismo. Ai, que bonito. Mas ele também disse, a fraqueza do movimento evangélico é o seu ativismo. A história enérgica do movimento evangélico produziu mudanças genuínas e necessárias na sociedade. O progresso dos direitos das mulheres, a proteção das crianças, a legislação abolicionista, dentre muitas outras, mas elas também podem fomentar atitudes que desprezam a sustentabilidade e o descanso. Em resumo, e eu vivi isso na minha própria família, eu vi um pai maluco que não tinha tempo, ele tinha tempo para todo mundo, ele tinha tempo para mim, ele tinha tempo para minha mãe, ele tinha tempo para minha avó, até para minha tia que já tinha morrido, ele tinha tempo para a igreja, ele tinha tempo para tudo, 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 tudo. Quando a gente ia para férias, todo mundo ficava lá em férias, aí ligava um endemoniado e dizia, pastor, eu estou precisando de você, e ele ia. Mas tem dias que não era um endemoniado, endemoniado não liga para pastor. Era um crente para encher as paciências. Mesmo sabendo que ele estava de férias. Mas alguém um dia ensinou para ele que obreiro que é obreiro não descansa. Obreiro que é obreiro não tira férias. Por quê? Porque diabo também não tira férias. É bem verdade, tanto não tira que enviou você para falar isso para mim. Agora minha briga, hey, sabe, isso está na narrativa evangélica. E aí o que, que acontece? Nós temos um monte de gente que está com um monte de igrejas e um monte de missão e tudo, mas está com as suas famílias destruídas. Quantos pastores não têm os seus filhos na igreja? Quantos crentes não têm os seus filhos na igreja? Quantas esposas dão mau exemplo para o esposo na narrativa de que não, eu tenho que ir para a igreja, É lógico que a gente tem que ir para a igreja, mas mais do que ter que ir para a igreja, a gente precisa ser a igreja. Precisa ser a igreja. É quase um contrassenso um pastor evangélico num domingo falar, ei, acalma, também você precisa de um tempo para a tua família. Então é nesse processo de esgotamento, é nesse processo de loucura dos discípulos, onde eles estão trabalhando pra caramba, eles estão ouvindo as parábolas dele, depois eles pegaram uma tempestade, depois eles ficaram em crise, depois eles tiveram que ouvir as paciências de Jairo, teve que quem me tocou, e aí vai para Jairo e ressuscita, e vai para a missão, e fica sabendo que João Batista morreu. Eles estavam assim como a gente, CNN daqui, UOL daqui, igreja daqui, problema daqui, na correria, nesse momento, onde eles não sabem o que é comer direito, onde eles não sabem o que é descansar, nesse momento onde eles acham que o ativismo vai dar conta, mas eles não perceberam que o ativismo virou um Deus para eles. É nesse momento que Jesus diz o seguinte, ou pelo menos Marcos relata, havia muita gente indo e vindo a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto, galera. Vamos descansar. Vem, Claudinho. Vamos descansar, Cláudio. Vamos descansar. E Pedro, não quero. Descansar, Pedro. Deus te trouxe aqui para falar para você. Aí você fala, Rodrigo, tá bom, como que você vai encerrar esse sermão? Primeiro, eu não estou encerrando. Segundo, eu vou colocar algumas explicações em algumas práticas do próprio texto. Primeiro princípio aqui, esteja sempre perto de Jesus. Eles só conseguiram ouvir que era tempo de descansar porque eles estavam perto dele. Aí eu pergunto, como que está a tua vida devocional? Pastor, de novo isso. Tá, se eu não falar, quem vai falar? O Silvio Santos, aposentado? Imagina o Silvio Santos no SBT, e aí, você fez a sua vida devocional hoje? Se um pastor de igreja não puder falar para as ovelhas que ele pastoreia, que acorda para um tempo de oração diária, eu vou falar para quem? Ei, como que está a tua vida com Deus? Você tem tido a habilidade de ouvir a voz de Deus? Porque Ele está falando todo dia e toda hora. Assim como a tua geladeira faz barulho todo dia e toda hora. Mas você só consegue ouvir de madrugada, por quê? Porque de madrugada não tem ruído. Sabe por que muitos crentes não conseguem ouvir a Deus? Não é porque Ele não está falando. É porque os ruídos estão mais altos do que a voz dEle. E a gente se esquece que Deus não grita. O diabo grita. Sabe por quê? Porque Deus está perto. Quem está perto não grita. Só grita quem está longe. Por isso que muitas vezes a gente ouve mais quem está gritando do que quem está perto. Que está sussurrando. Como que está a tua vida de oração? Como que está a tua vida de leitura da palavra de Deus? Estou falando para você ser um monge. 8 mil horas do dia. Não estou falando nada disso. Mas caramba, não dá para acordar, tomar um banho, ficar cheiroso, colocar a Bíblia. Vou orar. Que seja 5 minutos, 15 minutos. Ei, esse é o primeiro princípio do texto. Tem que estar perto dele. Segundo princípio. Seja regrado em sua alimentação. Ei, um dia desequilibrar é uma coisa, mas todo dia, você não tem hora para comer. É melhor Jesus me usando, dizendo, ei, para comer, do que o teu cardiologista. Aquilo que você está achando que é demônio, é gordura no fígado. Esse que é o pior, né? Porque demônio, você chega em Gadara e fala... Tchá! Isso é gordura no fígado. O teu corpo está dizendo, eu não aguento mais açúcar. Eu não aguento mais açúcar. Eu não aguento mais açúcar. Insulina daqui. O teu corpo, ei, você é templo do Espírito Santo. Até onde você vai comer tanto hambúrguer? Eu estou falando, posso pregar, gente? Percebe? Pode. Fala para a pessoa que está ao teu lado, você veio no culto errado hoje. Você veio no culto errado hoje. Não é só também a quantidade, mas também a qualidade. E também o time. Café da manhã, almoço, janta. Senão você vai explodir, rapaz. Terceiro, qual é o seu lugar de refúgio? Jesus fala para eles, ei, vão para o deserto. Deserto aqui não tem a conotação de provação, tá? Por favor. Deserto aqui é o lugar para dar, um respiro. Ei, qual é o teu lugar de deserto? Sabe qual é o meu lugar de deserto? Meu lugar de deserto tem muitos, mas um deles é correr. Hoje mesmo, acordei 6h15 da manhã, eu falei, bora correr. Fiz 7 quilômetros. Gente, parece que eu estou na glória. Parece que eu estou na glória. Porque é o que eu gosto, eu preciso... Então eu encontrei uma coisa que a minha serotonina vai lá para cima. Tem coisa melhor do que chegar em casa querendo tomar um banho para vir para a igreja. Oh, tem coisa melhor. Para alguns aqui é quase que uma loucura. Mas deixa cada um com as suas loucuras. Eu não fico enchendo as tuas paciências que você fica jogando dama. Nem para ser xadrez. Mas se é xadrez que te... Se xadrez é o teu lugar de deserto, vai pro xadrez, caramba. Quer dizer, né? Ficou meio... Ficou um duplo sentido, né? Vai pro xadrez não. Pastor, mas falaram que xadrez é pecado. Que pecado nada, tem bispo, tem um monte de coisa lá, de Deus aquele negócio. Eu não sei jogar, mas deve ser de Deus. Tem bispo, tem cavalo, tem tudo lá. Como é o seu lugar em Pinapipa? Vai em Pinapipa. Vai jogar bola, vai fazer alguma coisa. Você está tendo esse tempo? Jesus tirou eles para jogar ping-pong no deserto. Quarto e último. Como eu comecei esse sermão? Vai ter que treinar o seu corpo para o descanso. Desculpa, se tua mãe não treinou você descansar desde cedo, e treinou, né? Não sei, descansa, moleque. Não, não. De tudo que eu falei aqui a respeito da pesquisa, você precisa entender que você não é máquina. Desculpa, eu pedi mais uma vez. Fala para a pessoa que está ao lado. Você é gente. Fala para a pessoa que está ao lado, por favor. Você é gente. Fala para ele. Você não é máquina. Tá bom, MacGyver? Você não é um maquinão. Para aqueles que têm um ego lá em cima, aproveita. Você, desculpa aí, maquinão. Mas deixa eu falar uma coisa. Até quem é máquina descansa. Sabe, nós ficamos falando que dízimo a gente tem que dar. Quantos acreditam que dízimo tem que dar? Sim ou não? E por que tem que dar? Porque está na lei de Moisés? Não é porque está na lei de Moisés. Porque dízimo é um princípio antes da lei de quem? Antes da lei de Moisés. Mas também antes da lei de Moisés tem um outro princípio, o princípio do sabático. Então, não dar dízimo é tão pecado quanto você não tirar um dia para o descanso. Rodrigo, mas eu não consigo, me dá coceira. É exatamente, ô... Fica louco, meu. Sabe, você precisa, aqui é um outro texto para eu pregar sobre Gênesis. Você precisa fazer, mas você precisa contemplar também, assim como Deus fazia na criação. Você faz. Sabe, voltando sobre Jesus dormindo no barco em meio a uma tempestade, para mim é mais do que Jesus falando assim. Eu fico imaginando Jesus, vamos entrar no barco, assim, né? Se eu sou Jesus, eu falo assim, eu vou entrar no barco. Esses caras estão achando que é só para... Eu vou entrar no barco, eu vou fazer que eu estou dormindo, para esses caras ficarem pinel, e aí eles me acordam, aí eu sou todo poderoso e falo, cala a boca, mano. Não. A Bíblia não diz que ele estava fingindo que ele estava dormindo. Ele estava dormindo, ele estava vulnerável. Agora, se o próprio Cristo se permitiu estar vulnerável, quem somos nós para não nos permitirmos esse tempo de... Ok, deve ter havido várias razões, mas uma das razões que Jesus dormiu, sabe qual é a teologia por trás disso, mãe? Se o Todo-Poderoso também tira uma soneca, quem sou eu para não tirar? Ontem, summit o dia todo. A correria, né? Acabou o summit. A tarde já passou aqui, me pegou. Fui fazer um casamento, quase chego atrasado no casamento. Quer dizer, quase chego. Eu cheguei, meu Deus do céu. Quem estava no casamento ontem? Levanta a mão. Vocês perceberam que eu cheguei. Meu Deus do céu. Aí beleza, depois do casamento, a adrenalina baixou. Aí fui para casa, eu tinha algumas coisas para resolver para hoje mesmo, enfim. Aí eu falei, Tati, eu preciso terminar isso. Ela olhou assim para mim, com um olhar de profetisa. / mulher brava. E disse, vai dormir. O que eu falei? Fui dormir, porque o meu dia hoje tinha que começar bem. Eu fui dormir ontem, foi o pique que me deu para ir correr, o pique que me deu de estar pregando aqui, o pique que... Ei, tem horas que a gente tem que ouvir Deus falando através das pessoas que mais amam a gente. A tua mulher está falando para você, rapaz, para, brother. Você que é mulher, dá um cutucão, eu estou te ajudando. Sabe, assim como a gente respeita o dízimo antes da lei, que tal a gente voltar a respeitar o sabático, que também é antes da lei. Eu não estou falando para você guardar exclusivamente o sábado, não, senão eu estaria na igreja adventista, com todo o respeito que eu tenho aos adventistas. Mas os adventistas me dão uma aula de Bíblia quando eles descansam no sábado, que pelo menos eles descansam no sábado. Eu não sei nem que dia mais eu descanso, porque eu não desligo o meu celular na segunda-feira, que é a minha folga. Acho que eu vou para adventista, pelo menos ficar um ano lá em imersão, para aprender. Agora não dá para a gente ficar arrogante, né? Guarda o sábado, guarda o sábado, é a lei. É a lei? É a lei? Qual é o dia então que você está guardando, caramba? Qual é o dia que você desliga tudo? Qual é o dia que você começa a contemplar aquilo que Deus tem feito em você e através de você? Minha oração para mim e para você é que, enfim, a gente nunca saia de perto dele. Para a gente nunca perder, para a gente nunca parar, ou melhor, para a gente nunca perder a sensibilidade de ouvir a sua voz, que a gente possa se permitir entregar nossa agenda para ele, né? E aí vem aquela pergunta retórica do livro Igreja Simples, do livro Simplifique. Ei, como seria a sua agenda se Deus a controlasse? Você precisa de tempo para comer, você precisa de tempo para dormir, você precisa de tempo para brincar, né? Teus filhos estão crescendo, meu. Não adianta depois chegar aos 90 anos de idade, foi tudo vaidade. Ei, Salomão já chegou lá e falou que o lugar que ele chegou não foi legal. Ele deveria ter descansado mais. Porque ele chegou cansado no fim da vida, com um monte de mulher, com um monte de dinheiro, um monte de poder. Cansei. Você vai chegar lá, milionáriozão, que você está achando que vai ser o primeiro milionário da família, eu vou colocar o burro na sua, tá bom, e aí? Aí você vai acordar para educar tua criança, porque pais não perdem os seus filhos na juventude, pai perdem seus filhos na infância. Ai, meu filho se perdeu na adolescência, ele já está perdido há muitos anos. Talvez é por conta da correria da vida. Você não entendeu que ele precisava de férias. Talvez ele precisava de carinho. Ele precisava de igreja. Talvez ele precisava de um estádio de futebol. Ainda que seja para levar teu filho e perder para o Água Santa. Mas o maior milagre é ele olhar para mim e dizer... Davi, pai, vai melhorar. Esse é o maior milagre. Se não for amor, o oceano secou. Levante suas mãos, deixa eu profetizar um pouco, vai. Feche seus olhos, fica com as tuas mãos erguidas, deixa eu profetizar. Eu quero profetizar que você vai ter tempo com ele, sim. Você vai voltar a valorizar os teus momentos devocionais. Eu quero profetizar que você vai ter tempo, ainda que um dia você escorregue um pouco, mas Deus não está preocupado muito com a tua perfeição, Ele só está preocupado com a tua consistência. Se você falhar um dia, vai para cima no outro dia. Eu quero profetizar que você vai ter tempo para comer, e não apenas comer o que você quer, mas comer o que você precisa. Eu quero profetizar que você vai ter os seus tempos de descanso, a tua agenda não vai estar nas suas mãos. Quem assumiu o controle da tua agenda nesse momento é Jesus Cristo. Eu quero profetizar vida emocional, vida sentimental. Você, papai e mamãe que estão enfrentando aí o desafio de ver uma criança e não conseguir dormir, a criança, e isso está acabando com o casamento de vocês. Ei, Deus me sustentou com a Tati, Deus vai sustentar vocês também. Queria eu estar ouvindo esse sermão naquela fase, mas eu não ouvi ninguém me falando isso. Eu profetizo, Senhor. Cuida do nosso coração, cuida da nossa vida, em Cristo Jesus.